Amém. Você sabe que um desejo de Deus, uma coisa que agrada o coração de Deus, o Criador, é estar com os seus filhos. Algumas pessoas pensam que Deus está longe, que é difícil encontrar Deus, que tem que fazer buscas, mas Ele está perto, Ele quer estar perto. Quando Jesus Cristo veio na terra, o Filho do homem se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus veio, Ele expressou claramente, Ele falou: olha, o meu desejo é que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Ele quer estar conosco, pois eu vou preparar lugar para vocês e voltarei para vos buscar. E enquanto Jesus estava aqui na terra, no seu curto ministério, Ele, quando encontrava alguém sedento, Ele falava: vem comigo, me segue, vem comigo, eu vou mudar sua vida, eu vou fazer de você um pescador de homens, mas vem comigo. E alguns vinham meio por relutância, vinham por conveniência, e aí então Jesus falava: peraí, olha, você tem que negar-se a si mesmo, aí você vem comigo. Mas o fato é que Deus quer estar conosco, Deus quer estar com você. Deus quer que você ande com Ele. Quando Deus criou o ser humano, isso é uma história de amor. Quando Deus criou o universo, Ele criou todas as coisas, e a história da criação é muito linda, desde que você não deixe os conceitos humanos bloquearem você. Ah, foi feito em 7 dias, foram eras, foram épocas. O importante é que tudo que Deus fazia, Ele dizia: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom, o céu, o mar, a lua, as estrelas, os animais, e viu Deus que era bom. E esse artista genial foi criando flores, aves, montanhas, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E então o Senhor Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. E viu Deus que era muito bom. E a partir do momento que Deus criou o ser humano, alguma coisa mudou na criação, porque a partir daquele momento, a partir daquele dia, todos os dias, o Senhor Deus vinha conversar com o homem. O homem não tinha que buscar Deus, Deus vinha. Está lá em Gênesis. Todos os dias, na viração do dia, 18 horas, o Senhor Deus vinha conversar com o homem. Até que o pecado entrou no coração do ser humano, e o pecado afasta a gente de Deus. Deus é totalmente santo, Ele é totalmente puro, Ele é totalmente limpo, Ele é totalmente bom. E quando o mal entrou no coração do ser humano, o ser humano se afastou de Deus. Deus se encontrava com o homem sempre na viração do dia. 18 horas. Você já reparou como é o céu quando o sol vai se pondo? As cores do céu no pôr do sol são as cores do tabernáculo de Moisés. Quando Deus, a história de amor é muito grande, né? Mas quando Deus então reúne um povo, o povo de Israel, e esse ele fala: vocês são meu povo, vocês são a nação santa, vocês têm que andar comigo. Andem comigo, eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês no deserto. Moisés, faça uma tenda, faça um tabernáculo, porque a minha presença vai estar lá. Coloque o tabernáculo no meio do acampamento, no meio do arraial. Eu quero estar com o meu povo. Deus quer estar com você. Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger vocês como a galinha junto aos seus pintinhos e vocês não quiseram. Deus quer estar com você. E aí Deus fala: Moisés, eu vou estar com vocês no deserto, vocês vão sair do Egito, vão estar a caminho da terra prometida, e eu vou estar com vocês. Então prepare uma tenda. E é tão interessante que os detalhes que Deus dá para Moisés dessa tenda no deserto, os tecidos, os materiais, o que é de bronze, o que é de ferro, o que é de ouro, o que é de pelo de cabra, e Deus dá os detalhes dos materiais e das cores. E as cores do tabernáculo são aquelas que estão ali atrás, né, para quem pode ver. O carmesim, o vermelho, ali naquelas bandeiras. O lilás, o azul e o creme. Quando você olha para o céu no pôr do sol, o céu que é azul, ele já está ficando vermelho, está ficando meio roxo, não é? As cores do tabernáculo de Moisés. É como se Deus estivesse mostrando, olha, eu perdi a comunhão com vocês lá atrás, quando o pecado entrou, mas se vocês andarem comigo e seguirem os meus mandamentos, e vocês aprenderem como devem se portar, eu estou aqui com vocês. E ali estavam as cores do tabernáculo. Deus quer estar com você. Deus quer estar com você. A palavra dele fala assim que o ouvido dele não está tampado, a mão dele não está encolhida para que ele não possa nos abençoar e ouvir as nossas orações. O que acontece é que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Sempre foi assim. E um dia ele chama um homem, e esse homem foi chamado de amigo de Deus. Você sabe qual foi o homem da Bíblia que foi chamado amigo de Deus? Quem sabe? Abraão. Abraão, amigo de Deus. O que será que ele precisou fazer para ser chamado amigo de Deus? Eu quero que você abra Gênesis capítulo 17. Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, Gênesis 17, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença. Anda comigo, tenha comunhão comigo, me obedeça em todas as coisas e seja perfeito. Essa palavra no hebraico tem o sentido de íntegro, seja íntegro. Uma coisa íntegra, ela é igual em todas as partes, ela é íntegra, né? Íntegra. Então, aquilo que você é em público, você é em oculto. Aquilo que você faz em público, você faz em oculto. Você é íntegro. E Deus fala, seja íntegro e anda comigo. Sabe, algumas vezes já aconteceu de alguns irmãos da igreja, algumas pessoas falarem para mim, olha, apóstolo, eu quero andar com você. Eu quero andar com você, eu quero estar perto. Eu fico sem jeito, fico constrangido, porque eu falo, mas eu não sei como a gente vai conseguir. A gente corre tanto. Jesus conseguiu tirar 3 anos, né, e os discípulos andaram sempre com ele, bem pertinho, mas alguém me fala, é uma coisa linda para mim, fala, puxa, que bom que você quer estar comigo. Eu não sei se eu vou conseguir retribuir, como eu vou conseguir estar com você. Mas já aconteceu, por exemplo, você que gosta de pintura, e você pensa assim, ah, como eu queria andar com esse pintor, eu queria estar com ele, eu queria ver como é que ele cria, como é que ele pinta, qual é o processo dele, eu queria estar com ele, não é? Ou você que gosta de música, você fala, ah, como eu queria andar com esse músico, eu queria andar com ele, para pegar essa unção, para saber como é, não é? Ou um grande esportista, você que gosta de algum esporte, você não gostaria de andar com aquele seu ídolo? Não é verdade? Andar com aqueles que nos inspiram, eu queria estar com ele, puxa, deve ser demais. O que será que ele come? O que será que ele faz? Como é que é a rotina dele? Como é que ele treina? Não é? Agora você imagina, Deus, ele se apresenta, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, anda comigo, Anda comigo. Meu Deus, se você recebesse esse convite, você ia? Hã? Não é o Michael Jordan, não é o... Fala aí o seu ídolo, não é o... É que os meus ídolos são diferentes. É Deus, Deus fala, anda comigo. Quer andar comigo? O que você falaria? Estou à sua disposição, anda comigo. Mas seja perfeito, seja íntegro, me obedece sempre, tenha comunhão comigo, que você pode andar comigo. Qual a idade de Abrão quando Deus falou isso para ele? Tem aí na sua Bíblia? 99 anos. Então fala para quem está perto de você, tem esperança para você, irmão. 99 anos. Hã? Você que está pensando, ah, Deus não vai falar mais comigo, já passou meu tempo. Passou, que tempo que passou? Abraão tinha 99 anos e Deus fala, quer andar comigo? Aleluia. Só que o mais tremendo, o mais espetacular é que essa história aqui, essa história de amor, começou muito antes. Lá, quando foi a primeira vez que Deus falou com Abraão? Gênesis 12. Vamos ver Gênesis 12. Porque aí se Deus falar hoje para você, filho, anda comigo, você já vai saber como é o processo. Porque Abraão chegou a ser chamado amigo de Deus. Em Gênesis 12, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Quando Deus se apresenta a Abrão, Abrão tinha 75 anos de idade. Quando Deus fala, anda comigo, eu sou o Todo-Poderoso, que idade ele tinha? 99. Passaram-se simplesmente 24 anos. A gente passa por esses pequenos detalhes, né? 24 anos é um detalhe, quando é na vida do outro, né? Mas na nossa vida, 24 anos. O que será que Abraão fez nesses 24 anos que ele ainda não andava com Deus? Ainda não era perfeito? Deus já deve ter sinalizado para você alguma coisa. Deus já chamou você alguma vez. E talvez você fique, ah, mas nada acontece, nada acontece, nada acontece. E se Deus estiver te provando, te forjando, te treinando? Só para a gente recapitular, quando Deus fala, Abraão, eu te escolhi. Eu vou fazer uma grande nação a partir de você. Você vai ser uma bênção. As famílias da terra vão ser abençoadas por causa de você. Vou fazer uma nação a partir de você. Vai para a terra que eu vou te mostrar, porque lá nessa terra é onde vai ser a habitação, o lugar dessa nação, que é Israel hoje. Aí começa uma peregrinação, uma história de vida de um homem que teve um encontro com Deus, aos 75 anos de idade. Aleluia! 75 anos, o tempo de Deus é perfeito. Kairos é dele. Nessa passagem toda que aconteceu, houve fome na terra. Abraão estava indo em direção da terra prometida, a terra de Canaã. Houve fome na terra. Naquele tempo, quando havia fome na terra de Israel, para onde que eles iam? Para o Egito. Por quê? por outro lado, eles iriam lá para o lado da Mesopotâmia, hoje do Iraque, Irã, deserto. Era mais rápido, mais próximo ir para o Egito, o delta do Nilo. Ali tinha sempre fartura. Houve fome. O que Abraão fez? Foi para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele fala uma coisa para Sara, para Sarai. Sarai, você é muito bonita. Eles vão cobiçar você e vão me matar para ficar com você. Então você diga que você é minha irmã. Tá bom? Agora uma coisa legal para as mulheres, hein? Qual era a idade de Sarai? Se Abraão tinha 75 anos e era 10 anos mais velho que Sarai, Sarai aos 65 anos arrasou o Egito. Aos 65 anos, Abraão falou, olha, Sarai, fala que você é minha irmã. Olha só. Hã? Pode fazer isso? Tanto que chega lá, o faraó, quando soube, o versículo 17 aí, Gênesis 12, 17, feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Olha como Deus gosta das mulheres. Preza muito as mulheres. Deus mandou as pragas no Egito para libertar o seu povo. Muitos anos depois. Mas quando Abrão foi para o Egito... O que acontece é que os egípcios viram a mulher, que era muito formosa, e foram lá falar com o faraó, e o faraó falou, opa, eu quero conhecer essa mulher, e trouxe a Sarai para a casa dele, mas ele não chegou a ter relação com Sarai, porque antes disso Deus mandou pragas para o Egito. Pragas! Por causa da Sarai. E o faraó manda chamar Abraão e fala, o que é isso que você fez comigo? Por que você não me disse que ela era tua esposa? Hã? Por causa disso, quase que o seu Deus destrói minha terra. Vai embora daqui. Leva a sua mulher. E Deus poupou a vida de Sarai. Mas Abraão fez uma coisa que não era lá tão boa, hein? Concorda? Já tinha sido chamado por Deus. Eu vou fazer uma nação de você. Eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção. Aí depois disso, ele passou por muitas coisas, a gente está falando em 25 anos, 24 anos. Ele se separa de Ló, Ló vai para Sodoma, ele vai para outro lado, houve uma guerra, ele foi para a guerra, venceu essa guerra, ele foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém, recebeu, entregou o dízimo para Melquisedeque. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e Deus vai fazer de mim uma grande nação, e Sarai é estéril, e eu estou ficando velho. Aí o que eles resolvem fazer? Sarai fala, Abraão, eu não posso gerar filhos, mas está aqui a minha serva, a egípcia Agar, fica com Agar, tenha relação com Agar, e ela vai te dar filhos. Aí a promessa de Deus vai se cumprir, né? Você vai começar a ter uma descendência. E assim Abraão fica com Sarai. Com Agar. Veja aí, Gênesis 16, 16. E era Abraão da idade de 86 anos... quando Agar deu Ismael a Abraão. 86 anos. Com que idade mesmo Deus tinha se apresentado a ele? 75. Agora já tem 86. Passaram-se 11 anos. Em 11 anos, não são 11 meses, 11 anos de vida de Abraão, ele já tinha feito aquele papelão no Egito, ele já esqueceu a promessa de Deus, ficou com Agar, nasceu Ismael. Deus está trabalhando na sua vida. Desde o dia que você conheceu Jesus, desde que Deus se apresentou para você, como é que tem sido a sua transformação? A gente quer ser amigo de Deus, não quer? Mas tem um preço para andar com Ele. Ele fala, seja perfeito, porque eu sou perfeito. Ah, mas Deus, será que não dá para eu me igualar ao padrão do mundo, hein? O mundo está evoluindo, está mudando, as coisas estão muito rápidas. Vão dizer que eu sou meio fanático, vão dizer que eu sou marciano. Você que sabe, filho, você pode ter a tua vida. Mas você quer andar comigo? Você quer ser meu amigo? Então, já tinham se passado 11 anos, mais anos foram se passando, aqui ele tinha 86, e aí quando ele tem 99 anos, Deus é paciente para esperar a sua transformação. Deus tem paciência com você, o problema é que você está apanhando porque não precisava. Deus quer encher o seu vaso de óleo fresco, mas o vaso está rachado. Às vezes Deus tem que quebrar o vaso e fazer outro. Ele não falou isso para Jeremias? Desce a casa do oleiro, Jeremias. Às vezes Deus tem que quebrar o vaso para fazer outro. Quando ele tem 99 anos, agora vamos para essa passagem de novo, Gênesis 17, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, anda comigo, Abrão. Você não entendeu ainda? Tem uma promessa para você. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo. O meu conserto contigo é, quanto a mim, Abraão, está de pé. A minha parte, eu estou disposto a fazer. E serás pai de uma multidão de nações. Você percebe? Deus fala, olha, ô filho, a minha parte está de pé. Eu quero abençoar você. Eu quero que você fique comigo. Cada uma das minhas promessas é para você. Mas você tem que andar comigo. Você tem que ser perfeito. Entende? Perfeito. Ninguém é perfeito. Íntegro. Me obedeça em todas as coisas. Seja fiel. Anda comigo. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Abrão significa pai elevado. Abraão, pai de multidões. A partir de agora, Abraão, por quê? A partir de agora, porque Deus viu que depois de 25 anos, agora, só agora, aos 99 anos, Abraão estava pronto para ser Abraão. Qual é o tempo para você? Depende de você, não dele. O chamado já foi feito para você. E é tão lindo quando a gente estuda um pouco do hebraico, que o que Deus fez, Deus colocou uma partícula do seu nome no nome de Abraão. Em hebraico, Abraão é Abram. E Deus colocou o H do Yavé, o rei, a letra rei, que é o H, colocou no nome de Abraão. Então, Abram fica Abraham. Deus colocou uma porção do seu nome no nome de Abraão. E a Sarai também. Ele disse, Sarai, você não vai mais se chamar Sarai. Você vai se chamar Sara. Significa princesa. Sara com H no final é princesa. Esse H é o mesmo rei que foi colocado no Abraham. Foi colocado em Sara. Deus quer colocar a essência dele em você. Ele colocou o Espírito Santo, a essência dele em você, mas aí ele fala, seja santo, porque eu sou santo. Ele colocou o Espírito Santo em você, mas ele fala, não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Ele fala, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Ele fala, o Espírito Santo tem zelo por nós, tem ciúmes por nós. Deus está provando você, está deixando você dar as suas cabeçadas, como Abraão, até que chega um dia que ele fala, vamos fazer o nosso concerto, vamos fazer a nossa aliança, a partir de agora você é Abraão, você é Abraão, aleluia, e te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, reis sairão de ti, e a partir daqui, Abraão foi o íntegro, reto, santo, temente a Deus, conhecido até hoje como amigo de Deus. Ah, como eu quero isso. Elias, por onde Elias passava, ele era chamado, sabe como? O homem de Deus está aqui. O homem de Deus está passando por aqui. O homem de Deus chegou. Amigo de Deus. Homem de Deus. Deus fala hoje para você, anda comigo, anda comigo, você está disposto? Anda comigo. Quando Jesus chamou aquele jovem rico, príncipe, por que ele não seguiu Jesus? Jesus falou, vem comigo. Aquele jovem príncipe veio cheio de religiosidade, cheio de autopromoção, ele falou, bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus falou, guarda os mandamentos. Foi o que Deus falou para Abraão, seja íntegro, me obedeça em todas as coisas, né? E aquele jovem príncipe falou, mas eu guardo todos os mandamentos desde a minha mocidade. Os mandamentos, não roubarás, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, eu, desde a minha mocidade eu faço tudo isso, o que me falta ainda? E Jesus falou, vai, vende tudo que você tem e me segue, anda comigo, e você vai ter um tesouro no céu. Por que Jesus fala, você vai ter um tesouro no céu? Porque ele tinha um tesouro na terra, ele era muito rico, possuía muitos bens. Só que aquele príncipe, ele pensou assim, entre perder tudo que eu tenho, vender tudo e dar para os pobres, e, ou andar com ele, ele abaixou a cabeça e voltou para a sua riqueza. Por isso Jesus fala para os seus discípulos, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Agora vamos entender, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. O problema é se o dinheiro está se interpondo entre você e Deus. Tem pessoas que são prósperas, riquíssimas e abençoam as pessoas, honram a Deus e recebem mais, mais e mais. Então, o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O problema é que para você ser amigo de Deus, você tem que ter Deus acima de todas as coisas. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas. Anda comigo. Você está disposto? Anda comigo. Integridade. Deus está buscando homens e mulheres íntegros. Falha nós temos, irmãos. Pecados nós temos, erros nós temos. Deus fala, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e fazemos-lo mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, temos um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então o problema não é que a gente de vez em quando peque, a gente tem que se arrepender profundamente, deixar o pecado e não cair mais nele. Anda comigo, filho, anda comigo, e eu vou te ajudando a ser melhor. Amém? Aquela pessoa que adultera, homem ou mulher, na verdade, o ato do adultério físico ou cibernético, virtual, que também é adultério, é só a ponta do iceberg. Esse adultério começou lá atrás, com acessos indevidos na internet, começou lá atrás com olhares indevidos para um outro homem ou uma outra mulher, conforme o caso, né? O problema começou lá atrás, começou quando ele não estava sendo íntegro, não estava sendo correto, não estava sendo santo. O problema começou lá atrás. Ser íntegro é pensar o que deve, é fazer o que deve, é agir como deve. Olha só que difícil. É honrar a Deus no dízimo, que é de Deus, é honrar o governo com o imposto que é do governo. Jesus falou, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Hã? É não mentir? Íntegro. Anda comigo. Seja íntegro. Anda comigo. Seja perfeito. Anda comigo. Me obedece em todas as coisas. Você está disposto? Houve um rei, muito, muito abençoado, o rei Ezequias. O rei Ezequias, um dia o Senhor Deus enviou o profeta Isaías ao rei. Isaías vem à casa do rei e fala, Ezequias, arruma a tua casa, arruma a tua família, arruma as coisas do teu reino, porque você vai morrer. Você vai morrer. O Ezequias ficou tão arrasado, o rei Ezequias, ele começou a chorar e ele começou a falar com Deus. Ele falou, Senhor, o Senhor sabe que eu sempre andei na tua presença, eu andei com o coração reto, justo, eu sempre te obedeci em todas as coisas. Senhor, isso tocou o coração de Deus. Segunda Reis 20, se não me engano. Isaías ainda não tinha atravessado o pátio do palácio. Para sair do palácio, Deus falou, Isaías, volta lá, volta para falar com o rei. Rei Ezequias, Deus falou que dentro de 3 dias você vai estar curado, você já vai estar entrando na casa do Senhor. Deus ouviu a tua oração, você vai viver mais 15 anos. Qual foi a conversa de Ezequias com Deus? Senhor, o Senhor é testemunha de que eu sempre andei na tua presença com o coração reto, íntegro, e eu me esforcei para te obedecer. Não é lindo? Isaías entregou o recado, tá saindo do palácio, nem atravessou o pátio ainda. Deus falou, volta Ezequias, volta Isaías, volta, volta Isaías. Eu tenho uma outra palavra para o rei. Você vai viver mais 15 anos. Deus fala para você hoje, você quer andar comigo? Anda comigo. Anda comigo. Mas não adianta ser religioso, não adianta usar roupa de crente, Bíblia de crente, adesivo de crente no carro. Não adianta. Deus conhece o coração, conhece o interior. Ninguém engana Deus. Se tem um salmo que é o salmo do raio-x, quando você vai passar na alfândega, ali na imigração, de qualquer aeroporto, você tem que passar por um raio-x, né? Passa por tudo. Tem um salmo do raio-x aqui, dá uma olhada no salmo 139. O salmo 139, aleluia. Tem muita gente pilantra, safada aí, fazendo coisas absurdas como se Deus não existisse, mas Deus existe, está vendo todas as coisas. O Salmo 139, Olha o verso 4. Salmo 139, 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Antes que eu profira uma palavra, Deus já sabe o que eu vou falar. O verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol, no abismo, a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não tem como se esconder de Deus. Ele sabe tudo, ele pode tudo, ele é tudo. Ele, quando se apresenta a Abraão e fala, Abraão, eu sou o Todo-Poderoso. Anda comigo. Anda comigo. Eu falei com você 24 anos atrás. Anda comigo. Seja íntegro. Me obedeça. Me conheça. Me experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ah, Jesus, sabe o que Jesus falaria para nós? Geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que suportar vocês? Jesus falou isso. Jesus falou, olha, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Quanto crente fala, ó Senhor, a gente... A minha geração se horroriza, se escandaliza quando vê os jovens chamando Deus de você. Você, ele é o Senhor. E sabe o que Jesus fala para nós, senhores? Vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Quem sabe se um jovem que chama Deus de você faz o que ele diz? Entende? O problema não é a aparência, o problema é o interior. Jesus fala, vocês são como sepulcro caiado, por fora limpo, mas por dentro cheio de ossos podres. Quanto escândalo a gente tem visto na nossa geração, no Brasil e fora do Brasil. Escândalo que eu digo, sabe o que é escândalo? É quando gente que deveria ser crente ou se diz crente faz coisa pior do que os incrédulos. Hã? Porque é incrédulo fazer coisa errada, infelizmente... A gente não pode julgar ninguém, mas ele não conhece o padrão celestial. Mas nós conhecemos o padrão celestial. Esse é o padrão celestial. Deus fala, olha, eu conheço o teu deitar, conheço o teu levantar, eu conheço o teu falar, eu conheço os teus pensamentos. E se você quer andar comigo, se você quer usar o meu nome, então seja íntegro, seja santo. Me obedeça em todas as coisas, seja fiel. Mas o convite está aí. Anda comigo. Ah, Senhor, eu quero andar com o Senhor. Ou se quero. Ele me fez esse convite 35 anos atrás. Eu já parei nos 35. Eu tinha 20 anos de idade. 40 anos atrás. Ele me fez esse convite. Anda comigo. Eu fui tentando largar as coisas pelo caminho para servir a Ele. Tenho muito que aprender. Tenho muito. Eu entendo o apóstolo Paulo quando o Paulo fala, olha, não que eu já tenha alcançado a perfeição, anda comigo e ser perfeito. Paulo falou, não que eu já tenha alcançado a perfeição, amém? Amém? Anda comigo e ser perfeito, esse é o padrão celestial. Paulo fala, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. E sabe o que é? Todo dia eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, e vou caminhando para o alvo, vou olhando para Jesus. Ele é o autor e é o consumador da minha fé. Eu vou olhando para Ele. Hã? E sabe uma coisa também que eu vou dizer para vocês? Paulo fala, eu considero tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu tive, eu considero tudo como esterco, estrume, fezes. em troca da sublimidade do amor de Cristo. Ele era culto, ele falava pelo menos o latim, o grego e o hebraico, no mínimo, isso a gente sabe. Ele era construtor, respeitado, estudou na escola de Gamaliel, fariseu, importante, tão importante que um dia Deus falou: Saulo, Saulo, o teu nome, o seu título, o seu cargo estão atrapalhando, a partir de agora você vai se chamar Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Para quem tinha o seu cartão de visita, Saulo de Tarso. Está aqui meu WhatsApp, se precisar, pode falar comigo. Escola de Gamaliel, fariseu, conhecedor da lei, judeu, cidadão romano, falo vários idiomas, Saulo de Tarso. De repente ele tem que mudar o cartão de visitas dele para pequeno. Hã? Meu nome? Pequeno. Por que pequeno? Porque é necessário que ele cresça e eu diminua. Pequeno, pode me chamar de pequeno. Isso é homem de Deus. Posso todas as coisas porque ele me fortalece. Ele é grande, eu sou pequeno, mas eu estou com ele, eu ando com ele. Eu ando com ele. Você quer andar com o rei? Seja íntegro, ele te conhece. Amém? Aleluia, esse é um convite celestial. A gente começa andando com ele neste mundo e continua andando com ele por toda a eternidade. A amizade começa aqui, o namoro começa aqui. Namoro, que eu digo no bom sentido, você entende, né? Namoro com Cristo. Começa aqui. É aqui que a gente se apaixona. Por isso que Isaías falou: olha, busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto ele está perto. O tempo é agora. Hoje ele quer chamar você. Talvez você já tenha andado com ele por 24 anos, como Abrão já tinha andado 24 anos com ele e continuava sendo Abrão, 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 por 24 anos. Pai de multidão, um dia, Abrão, Abrão. Depois de 24 anos, o caráter dele foi forjado, foi moldado. Deus fala: agora você é Abraão, Abraham. Agora você é pai de multidões. Agora eu vou começar aquela aliança que eu tinha prometido para você 24 anos atrás. Aleluia. Claro que depois Deus ainda fez mais uma prova com ele. Pequena prova. Qual foi? Depois disso, um ano depois, nasce Isaac. Então ele tem 100 anos. Quando Isaac tem, os historiadores dizem que por volta, provavelmente Isaac tinha uns 13 anos, 12 ou 13 anos. Então, quando Abraão tinha 112 anos, já estava debaixo da promessa, o filho da promessa já tinha nascido, está com volta de 12 anos. Deus fala: Abraão, Abraham, meu filho, meu amigo, me entrega teu filho, me entrega teu filho único a quem você tanto ama. Quê? Ele tinha mentido para o faraó, hein? Ele tinha agido de outras vezes de maneira não correta, ele aceitou Agar em lugar de Sarai, mas quando ele, com 112 anos, Deus fala: me entrega Isaac, o teu filho único que você tanto ama, me entrega ele, sacrifica ele para mim. Abraão não pensou duas vezes. Ele foi até Sara, princesa, e falou: Sara, eu tenho que levar o nosso filho até o monte porque Deus pediu que eu o leve. E ele foi. Ele levou lenha, levou o cutelo, foi com seu filho, subiu ao monte que Deus determinou. O seu filho Isaac pergunta: pai, você sabia que Deus vai te provar? Sabe por que Deus vai te provar? Porque Ele te ama. Porque o coração do homem é enganoso e corrupto. Deus vai te provar por amor, para saber se você realmente o ama de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. De vez em quando Ele vai te provar por amor. E imagina a dificuldade que já foi para ele falar para Sara, mas mais ainda, quando eles estão subindo o monte e o jovem Isaac fala: pai, quando o filho fala pai, ou quando a netinha fala avô, a gente gela: pai, eu não estou entendendo uma coisa, pai. Aqui está a lenha, aqui está o machado para o sacrifício, aqui está a corda para amarrar a ovelha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício no meio dessa montanha deserta? Cadê o cordeiro que a gente vai sacrificar para Deus? E Abraão responde o que para ele? Filho, Jeová Jiré, Deus proverá. Amigo de Deus. A gente sabe só no livro de Romanos, que foi escrito para nós, a gente sabe lá no livro de Romanos, depois em Hebreus, que fala que Abraão tinha tanta fé que ele acreditava que Deus poderia trazer Isaac de volta das cinzas. Porque ele era o filho da promessa. Então das cinzas Deus traria de volta Isaac. Ele não é mais o mesmo Abraão de 25 anos atrás, de 30 anos atrás, ele agora é amigo de Deus. E ele fala: Deus proverá, filho. É? E ele faz o seu filho deitar no altar que ele fez, coloca a lenha em volta, amarra o seu filho Isaac, e Isaac não lutou, não brigou, não reagiu. O Isaac é uma figura de Cristo, isso é um outro estudo muito lindo. E na última hora, né, nos 45 do segundo tempo, mais 3 de prorrogação, no último momento, no último segundo, quando Abraão levantou o cutelo para matar Isaac, Deus fala: Abraão, agora eu sei que você confia em mim. Agora eu sei. Na verdade, Deus sabe todas as coisas. Mas era importante que Abraão soubesse que ele confia em Deus mesmo. Amém? Você entende? Deus sabe. Então, quando ele fala: pode parar, Abraão, para. Na mesma hora, ele ouve um balido e ali do lado tem um cordeiro preso nos arbustos. Aleluia! Aí ele pode falar para Isaac: viu, filho, falei que Jeová Jiré, não falei que Deus ia prover. Olha o cordeiro ali. Amém? Já era amigo de Deus, mas Deus ainda fez mais uma prova, deve ter feito tantas outras. Não reclame quando Deus te provar, não reclame quando você for provado, porque Deus nunca vai permitir que você seja provado mais do que você pode suportar. Ah, juntamente com a provação Ele dará o livramento, o escape. 1 Coríntios 10. Gente do céu é grande. Ah, gente do céu é grande porque anda com o grande. A Bíblia fala: maior o que está em vós do que o que está no mundo. Você é filho do rei, você é príncipe, você é princesa. Ande com nobreza, siga o manual do reino. Amém? Está valendo o convite dele? Anda comigo. Seja íntegro. Conheça o teu interior. Conheça os teus pensamentos. Que a gente possa fazer como diz essa canção que nós cantamos: sejas meu universo, hã? Seja meu universo. Não quero dar-te só uma palavra, não quero te dar nem só uma parte do meu tempo. Eu quero que o Senhor seja a luz na minha janela, seja o meu tudo. Anda comigo. Vamos orar? Hoje é uma noite especial, você pode fazer essa entrega para Ele. Pensa nisso. Talvez você já seja convertido, ou seja, você já conheceu Ele há 20 anos, 24 anos, como Abraão. Mas hoje Deus fala, anda comigo. Anda comigo. Eu vou chamar o Ministério de Louvor e eu quero primeiro louvar o Senhor Deus com um cântico. Quero deixar você meditar um pouquinho, que essa palavra agora desça da sua mente para o seu coração, coração a sede do Espírito. Um dia Jesus Cristo falou para os seus discípulos, olha, a partir de agora eu não vou chamar vocês mais de servos. Porque primeiro os discípulos diziam, mestre, mestre, Jesus fala, vocês me chamam de mestre, vocês fazem bem, porque eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Mas houve um dia que Jesus falou, a partir de agora, eu não vou chamar vocês mais de servos, eu vou chamar vocês de amigos. Porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas eu tenho contado para vocês toda a vontade do meu Pai. Vou chamar vocês de amigos a partir de agora. Só que ele fala, quem quiser andar comigo, cumpra os mandamentos. Essa é a vontade do Senhor. Cumpra os mandamentos. E para outros ele dizia, por que você chama-me de Senhor e Senhor e você não me obedece? Né? Então, em nome de Jesus, que essa noite você tome coragem. Tenha coragem. Colocar um prumo na sua vida e honrar a Deus. Serve a Deus, obedece a Deus, anda com Deus. Anda com Deus. É por isso que a palavra fala lá em Hebreus que nós podemos entrar com ousadia, com confiança no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Cristo. Assim como Ezequias pôde falar na hora da aflição, Senhor Deus, olha para mim, Senhor, eu sempre andei com o Senhor. E Deus fala, Isaías, volta lá e muda a palavra que eu dei para Ezequias. Se você anda com Ele, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum, porque Ele está com você. Ele está com você quando você está com Ele. Permaneça nele, permaneça com ele. Como? Seja íntegro, seja santo, seja perfeito. Amém? Jesus, oh, xerê-anda-ralabaxê, oh, Senhor. Ah, você sabe o que Deus fala através de Paulo? Ele fala assim, olha, que os homens nos considerem dispenseiros dos mistérios de Deus, que os homens nos considerem portadores, carregadores dos mistérios de Deus. E o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja achado, seja encontrado fiel, fiel. Anda na minha presença, filho, e me obedece em todas as coisas. Seja fiel. Deus está procurando uma geração santa, fiel. Pés na terra, cabeça no céu. Gente normal. Gente que usa roupa normal, fala normal. Mas quando tem que enfrentar as trevas, enfrenta as trevas. Quando tem que lutar contra o pecado, luta contra o pecado. Quando tem que pisar na cabeça de algum demônio, pisa. E quando tem que adorar o Rei da Glória, adora. A palavra do Senhor fala assim, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Vai ter lugares inusitados que você vai se colocar de repente e ali você vai honrar o Deus verdadeiro. Jesus Cristo, naturalmente, naturalmente, porque você anda com Ele, e Ele anda com você, amém. Vamos apagar as luzes, quero fazer uma oração com você, amém. O jovem príncipe não trocou as suas riquezas por Jesus. Abraão ia entregar o seu próprio filho por Jesus. Sabe, no reino dos céus as coisas são muito radicais. Não tem meio termo. No reino do céu não tem meio termo. Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho por você. Ele deu tudo. Seu próprio filho Ele deu por você. Minha pergunta: o que você está disposto a abrir mão por Ele hoje? O que tem te atrapalhado de realmente servir a Ele? Será que você tem que dar um pouco mais de tempo para Ele? Será que você tem que policiar mais os teus pensamentos? Ele fala até o que a gente deve pensar, né? Ele fala, pense nisto, pense somente nisso, pense em tudo que é puro, tudo que for honesto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma virtude, se houver algum louvor, pode pensar. Se não, não pense. Será que o seu problema tem sido mentira, ou arrogância, ou prostituição, ou tempo perdido, procrastinação, algum vício? O que você está disposto a entregar por Ele, para Ele? Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Jesus fala, quem perder a sua vida por amor de mim, encontra a sua vida. Você entende isso? O que você está disposto a entregar por Ele hoje? Para poder chegar mais perto dEle. Quando uma pessoa vai na passagem de ano numa praia onde estão adorando Iemanjá, se você for inadvertidamente lá e participar daquela cerimônia, acompanhar as músicas com o seu pé, e você foi com roupa branca porque disseram para você, vai de roupa branca porque é paz, e aí pula essas ondas aqui, joga uma rosa, e você fizer um pequeno ritual, você sai acompanhado, você se torna cavalo de uma entidade lá, né? Você sai acompanhado de um demônio. Mas o Todo-Poderoso está te oferecendo, anda comigo. Quer andar comigo? Ele quer que você saia daqui com Ele. Com Ele. Mas tem um preço. Qual é o preço? Santidade, integridade, fidelidade à palavra. Ah, mas é um fardo. Leve. É um jugo. Suave. E ainda mais o Espírito Santo te ajuda a levar. Hoje é uma noite especial. É uma noite de compromisso com o Rei da Glória. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sonda nosso coração, Pai. O Senhor conhece cada um dos nossos pensamentos. Aqui está esse povo querido, Pai, esse povo amável. Filhos e filhas que têm sido chamados pelo Teu nome, Senhor. Temos vindo aqui, Senhor, domingo após domingo, temos buscado a Tua face, temos procurado te servir, mas reconheço que muitos de nós tem falhado, tem ficado muito aquém do que o Senhor espera. Mas eu sei que o Senhor é bondoso e misericordioso. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus Cristo, incendeia de novo cada coração, Senhor, aqui. Que a chama do Espírito Santo volte a acender em você. Que nos momentos necessários você tenha mais a cabeça no céu do que os pés na terra. Pai, o que eu te peço é que cada vez que um dos teus filhinhos ou filhinhas começar a se desviar para a direita ou para a esquerda, ouça a tua voz dizendo: filho, este é o caminho, ande por ele. Que você tenha fome e sede da palavra de Deus, em nome de Jesus, que ela seja o teu alimento, seja o teu conselho, que a palavra seja a tua bússola, seja a luz para os teus caminhos. Pai, eu te peço, Senhor, a escolta dos teus anjos, guardando os teus filhos aqui, Senhor, que verdadeiramente podemos ser príncipes e princesas, Pai, no meio de uma geração que não te conhece e que tem zombado de ti, Senhor. Pai, que cada um de nós entenda e aprenda que é necessário que cada um aqui diminua para que o Senhor cresça. Caia por terra toda soberba, toda vaidade, todo orgulho, toda busca por posições, Pai, porque o Senhor é a nossa maior posição, Pai, é a intimidade contigo, Senhor. Que cada um de nós volte a ter vontade de ir para o tabernáculo lá, Pai, te buscar, te adorar. Que o Senhor incendeie o teu coração. Eu digo em nome de Jesus Cristo que você saia daqui diferente, renovado, porque é impossível que alguém entre na presença do Rei da Glória e saia da mesma maneira. Que você saia daqui impactado pela presença do Rei, para buscar santidade, para buscar o Senhor. Amém. Amém. Você entende que você é cidadão do céu? Você só parece que é da terra, mas você não é. Por isso que às vezes você se sente meio estranho, porque a gente está só de passagem aqui. Ele vai voltar para buscar a gente. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ser luz, ser diferentes. Ah, que os homens nos considerem despenseiros dos mistérios de Deus. Que cada um de nós seja encontrado fiel. Que quando as pessoas que trabalham com você ou que passaram pela sua vida te virem, vão falar assim: o homem de Deus passou por aqui, a mulher de Deus esteve aqui. Ah, amém?